Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 58 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante... semanal, não sei, talvez seja cara de pau demais se eu afirmar aqui semanal, acho que eu vou deixar assim o nosso bate-papo dançante, que às vezes aparece por aqui. Estou aqui na presença dela, sim, ela, que transforma nossos dias mais singelos em experiências marcantes. Sim, ela, nossa mestra de cerimônias, seja sempre bem-vinda, senhora Tati Sanches.
Muito obrigada, eu adorei esses apelidos. Eu adorei esses apelidos. Eu tenho aqui assim, uma forma bem simples de dizer como estou feliz de estar mais uma vez com ele aqui. Ele, o Sansão ao contrário... da dança e da minha vida, Henrique Bianchini. Vai precisar de explicação?
Como que é um Sansão ao contrário?
Sansão ao contrário é assim, corta o cabelo e fica com mais força, fica mais potente, fica mais...
Gostei.
Entendeu?
Gostei, me perguntaram se eu ia perder as forças. Então, para quem não sabe, eu estou aqui numa nova configuração capilar, estou com um design totalmente inovador aqui, sim, cabeça raspada, sem dreads.
A foto que ilustra nosso podcast já está duplamente desatualizada agora, porque antes era só o meu cabelo que tinha mudado, agora é o seu também.
Caramba, é verdade.
Eu estou ali de cabelo longo... E ele tá ali de cucuruto de dreads.
É, vamos ter que reformular isso aqui, não vai ter jeito mesmo. Bom, é isso aí, tá aí o registro de um tempo que já não nos pertence mais. Vamos tentar pro episódio 60, a gente faz uma foto nova, pra
tá
celebrar.
Repaginação.
Exato. Muito bem, people, estamos aqui com esta qualidade sonora diferenciada, não estamos com acesso ao estúdio hoje, mas tudo bem, estamos gravando aqui da sala da nossa casa, devidamente quarentenados, ainda enfiados em nosso apartamento aqui, tentando nos resguardar, espero que vocês também, porém, alguns de nós, né, fora aqueles que já em nenhum momento da quarentena tiveram a opção de ficar em casa, né? Que não foram tão privilegiados quanto eu e Tati aqui. Fora estas pessoas que têm salvado aí a nossa sociedade, agora temos mais outras levas aí diferentes da sociedade retomando uma parte, pelo menos, da vida como ela era antes. Né? Então, estamos aqui para falar sobre... este possível retorno das escolas de dança para alguma forma de atividade presencial. Não dá nem para falar, né, que é voltar ao normal, voltar ao que era antes, porque não é isso, mas atividades que estão sendo retomadas gradativamente aí, de uma forma adaptada. Estamos aqui para falar, então, nas palavras da Tati, do abre e não abre das escolas de dança. É isso?
É isso. A gente vem acompanhando colegas, né, gestores de escola de dança do país inteiro. E o tempo todo a conversa é assim, vou ou não vou, né? Ou fui e tive que voltar.
É, né? Tem caso.
É.
Né?
Então, tô pensando em ir, mas não sei se devo. Então, é um abre e não abre que fica dentro da nossa cabeça mesmo, sabe? É. Da nossa, todos nós gestores. Abre e não abre. Faz o quê? Né? O meio... todas as cabeças de todos os gestores de escolas de dança, que não são poucos nesse país, e deve ter acontecido assim, estar acontecendo nos outros países.
Sim.
né, as cabeças todas estão esse abre e não abre. Um lado fala abre, outro lado da cabeça fala não abre, e assim vai.
Muito bem, vamos trocar uma ideia sobre isso. A Tati tem um monte de contribuições para dar sobre esse assunto. Eu não tenho tantas, mas eu sou bom em problematizar, então vou ficar incomodando ela aqui.
Vamos variar.
Sim, então let's vamos. Papo de hoje. Tati, posso começar com uma pergunta?
Ah, pra variar, vai.
Uma daquelas de resposta muito direta. Mas eu acho que é uma pergunta que muita gente que tá escutando a gente faria. Pergunta é: e a Casa da Dança está reabrindo já nesse momento? Enfim, agora, Casa da Dança tá reabrindo?
Casa da Dança não, ainda não. Casa da Dança está esperando e continua fazendo o seu trabalho virtual, porque a Casa da Dança tá podendo fazer isso.
Certo.
Você pediu uma resposta rápida, então o resto a gente fala depois.
Ótimo.
Mas no caso da Casa da Dança, nós seguimos no virtual neste mês de agosto, né? A gente tá gravando agora no iniciozinho de agosto, pessoal.
Certo. Vamos, eu não quero falar especificamente da Casa da Dança, mas vamos abrir isso para pro geral. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando consegue imaginar as respostas para essa pergunta que eu vou fazer. Mas a gente precisa dar uma contextualizada aqui. E eu sei que você tem participado de alguns círculos de negociações, de conversas, sobre o qual a gente já pode falar já já.
Uhum.
E nestes círculos você tem tido aí acesso a várias análises de riscos, né? Quais são os problemas, os riscos, as coisas a serem evitadas? Onde é que está o medo? Onde é que está o... Enfim, o que é que faz as escolas de dança não poderem... Peraí, deixa eu reformular. Não poderem, não. Onde está o risco de reabrir? O que é que a gente tem que estar de olho? Qual que é o problema, por enquanto?
Bom, o primeiro problema é o problema da saúde mesmo de todos os envolvidos, né? Todas as pessoas que pensam em abrir, porque precisam abrir, porque os seus clientes querem que você abra, porque precisa gerar sua receita, porque precisa. Todos têm, no fundo, bastante medo de estar proporcionando ali um ambiente onde algo, onde essa, o vírus possa se, de alguma maneira, se deslocar entre as pessoas ali. Então, é por isso que existem os protocolos de segurança, e é por isso que as pessoas estão tão preocupadas em fazer em dobro, vai. Tá todo mundo falando assim, ó, o que é o protocolo, tô fazendo em dobro, que é... Tá assim, sempre no fundo, né, Henrique, existe uma preocupação.
É, e escola de dança em específico tem algumas coisas meio preocupantes mesmo, né? Digo, bom, a gente... raramente as aulas acontecem ao ar livre, nós normalmente estamos em ambiente confinado com bastante gente, de preferência com bastante gente, a gente sempre quis, todo mundo quer que esteja
aula cheia,
né? Sempre foi um sinônimo de sucesso, de coisa boa, né? Aula cheia, lotada, a gente sempre tem um grande nível aí de contato físico, de proximidade, de interação, né? Todo mundo suando e respirando juntos ali naquele ambiente. Uhum. Tudo isso, até um tempo atrás, eram coisas que a gente relacionava diretamente a uma aula de dança, de preferência a uma aula de dança bem sucedida. Eram coisas que nos traziam sensações, né? Ideias positivas. E que agora, quando a gente para para pensar em todas essas coisas que continuam simbolizando uma aula de dança, agora não é mais necessariamente alguma coisa que nos traz sensações positivas. Pensar em uma aula numa sala fechada, com um monte de gente, uma sala lotada, todo mundo respirando junto, suando junto ao mesmo tempo, aquele contato físico e tal, tudo isso agora dá até arrepio na gente. Mas continuam sendo qualidades do que a gente entende como uma aula de dança. Né?
Sim, e ao mesmo tempo que dá arrepio na gente, é o que dá mais saudade.
É, sim.
Né? É o que dá mais saudade. Então aí outro ponto que é, até tem a ver com o que você está falando, que periga aí a gente abrir é a gente não conseguir proporcionar uma experiência similar à que a gente sempre proporcionou, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Então, os donos das escolas, cada um com a sua realidade, seu tipo de público, seus produtos, tá todo mundo se virando aí, quebrando a cabeça para tentar entender como que faz, mesmo seguindo todos os protocolos, obviamente, todos os protocolos necessários, e óbvio que todos querem seguir, né, para resguardar todas as pessoas envolvidas, tanto funcionários quanto os clientes, né, que é para tentar tirar esse perigo primeiro que eu falei, mas como fazer tudo isso e tentar chegar próximo da experiência que se tinha antes? Porque realmente você citou uma série de aspectos que a gente tinha, de como a gente fazia as aulas de dança, que a gente entendia por aulas e experiências de sucesso dentro das escolas. Tudo que você falou é o que não dá para ter mais. Então não dá para ter a sala cheia de gente, não dá para ser super afetivo, abraçar, fazer coisa que o povo da dança gosta muito e que é uma das coisas que a gente mais se apega, é o contato com o outro, as amizades, os abraços, estar junto, um deita no outro, todo mundo se encosta o tempo todo, também não dá, né? Todo mundo de máscara lá, fazendo as coisas. Então, assim, é tanta coisa diferente do que era, que um dos medos de todo mundo na hora de abrir é quanto eu vou conseguir dar para os meus alunos de, né, em relação ao que eu entregava antes. E como será que está a expectativa desse aluno? Né? Claro que ele sabe que não vai ser igual, mas aí vem todo um trabalho de se preparar o seu público para esse retorno.
Sim.
Né? Eu acho que esse é um outro medo e é o que está fazendo os donos das escolas quebrarem suas cabeças mesmo, tentar ser criativos, enfim. É aquilo que eu já falei em outras oportunidades de falar sobre isso. Está sendo uma forma forçada de se criar, de se sair de um padrão, de uma caixa. Eu acho que no fim dá para achar uma coisa interessante nisso tudo. E eu acho que basicamente é isso, Henrique. Né? E também se a gente for pensar em termos financeiros, eu acho que existe também aí um medo. Também existe um perigo, né? Da escola ir lá se preparar para a retomada, só para se preparar para a retomada, para seguir o protocolo de segurança, o investimento é alto, né? É um investimento financeiro alto. Agora você veja, tá todo mundo vindo aí de 4 meses sem gerar receita. Tem gente que não gerou nada de
Sim.
receita. Tem gente que manda o funcionário embora, quase faliu, teve receita zero, perdeu 100% de aluno. Temos todos os casos. A pessoa tem que ir lá agora fazer um investimento. Porque o único jeito dela voltar é investir um dinheiro em tantas coisas, gente. É sinalização, totem de álcool gel, não pode só pôr o álcool em gel em cima do balcão, tem que pôr o lugar onde aperta com o pé para não pôr a mão, o tapete que higieniza, todos os produtos de limpeza.
Você tá entrando em alguns elementos mais técnicos aí, aos quais não sei se todo mundo teve acesso a essas informações, então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Você estava fazendo parte de um grupo de pessoas aí que estava trabalhando no sentido de oficializar um protocolo específico para escolas, para o retorno das escolas de dança, é isso? Explica isso aí direito.
É, na verdade, não é que a gente iria conseguir de fato oficializar, mas o que a gente procurou fazer foi juntar pessoas do Brasil inteiro que pudessem também ter condições, por seus contatos, experiências, de juntar informações de pessoas de outros países que já tinham passado por isso, né? Países que já passaram pela pandemia e já estavam começando a se recuperar, de companhias fora do país, que já passaram por determinadas situações que nós ainda estamos passando ou vamos passar. E aí a gente resolveu se juntar, porque não existia um protocolo específico para a escola de dança. Então, o que acontecia é, ah, então, vai, se a hora que for retomar, a gente vai ter que pegar o protocolo da academia de ginástica. Poxa, mas nós não somos academia de ginástica. Então, a gente começou a entender que, politicamente, escola de dança não existia. Né?
Não como havia um negócio. Uma categoria na escola de dança. Não tem categoria escola de dança.
É, a gente. Então, assim, tá aí uma outra descoberta, tá aí uma outra coisa muito legal que aconteceu. É, nesses últimos tempos com a gente, foi que a gente pôde perceber uma falha, né, assim, não uma falha, mas uma fraqueza, vamos dizer assim, uma fragilidade nossa, que somos tantas escolas no Brasil, que não dá para ter exatamente o número, somos tantas escolas em cada cidade, mas a política pública não nos vê como uma categoria de negócio. A gente está sempre entendido como escola de educação regulada, que não tem nada a ver, né, como curso...
Ensino formal,
é, cursos formais, de, né, que, tenha, que são regulados, que tem uma coisa, algum controle e tudo mais, por trás como ensino formal, MEC, ensino formal, é, que eles chamam de regulado. Ou academia de ginástica, nós não somos academias de ginástica. Uma série de aspectos do nosso operacional, do nosso dia a dia, são completamente diferentes na escola de dança.
É.
Então, por que a gente vai operar com um protocolo adaptado? Vamos fazer o nosso. Então, assim, muitas escolas por aí fizeram seus próprios, sabe?
Sim.
Ah, eu vou fazer o meu, vou pegar esse da escola, o do ensino regulado, vou pegar o das academias, vou juntar tudo e vou fazer o meu. Mas para a gente conseguir ter espaço, para a gente conseguir ter força, até para ter os nossos direitos, entender quando que a gente pode abrir ou não. E aí, a gente abre quando abre o ensino regulado ou a gente abre quando abre a academia?
Sim.
Qual? Mas se a gente não é nenhum deles, a gente vai abrir com qual? E que multa que a gente vai levar se a gente abrir errado? Qual o risco da multa? Então é muita questão em aberto, gente. Muita questão em aberto. Então, o fato da gente se juntar foi muito legal, porque são vários representantes de vários estados do país com experiências diferentes, trazendo ainda não só suas opiniões, das suas experiências próprias, mas de outras que coletaram. E assim a gente foi adaptando o protocolo oficial da OMS, que é para todos, que é geral, junto com os outros mais específicos de escola, academia, não sei o quê. E, enfim, tudo. Um já fez um pedacinho, o outro que fez um próprio para si. E assim a gente foi criando esse, que não é que a gente oficializou, não por enquanto, mas que está servindo como a base para todos nós, ou para cada cidade lá na sua prefeitura, no seu estado, e poder defender esse espaço de que, ó, a gente é uma categoria específica, a gente é escola de dança.
Certo.
E a gente tem um protocolo que a gente fez porque a gente conhece a nossa realidade, não vocês.
Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas podem imaginar que eu estou fazendo essas perguntas aqui só para gerar assunto, né? Porque eu sou seu marido, a gente está... Tá aqui perto, né? Então, como se eu já soubesse de tudo isso, estou só gerando assunto. Eu, na verdade, não sei. São algumas perguntas bem legítimas aqui. Então, pode ser que eu pergunte umas bobagens. Esse protocolo está pronto?
Esse protocolo está pronto.
E ele pode ser acessado por quem quiser? Quem está ouvindo a gente, dá para acessar?
Dá para acessar. A gente pode depois deixar um link aqui para não estar super hospedado no lugar, certo? Porque a gente ainda está entendendo algumas coisas, mas eu posso enviar para quem tiver interesse.
Ah, legal. Ótimo, ótimo.
Sim, posso enviar para quem tiver interesse. O que acontece, Henrique, é que no fim das contas, alguns grupos, né, como eu falei, ou individuais fizeram seus protocolos, e quando você olha, não há muita diferença.
Certo.
Né? Não há muita diferença. Isso que é legal. Tipo, falar assim, nossa, mas cada um tá fazendo de um jeito, que confusão. É interessante ver que existe um alinhamento. Se um grupo específico lá no norte do Brasil fez, é parecido, porque algumas regras são muito iguais para todos. Sim. Né? Então, meio que a gente vai já tá muito alinhado. Quando a pessoa pega o nosso, o que a gente fez foi tentar deixar ele muito, muito, muito didático.
Ah, super legal.
Entendeu?
Isso, de repente, é bom até... Não apenas para as tomadas de decisão, mas até para explicar as decisões para os clientes, para os estudantes, para os pais, né? Explicar por que está sendo feito o que está sendo feito, né?
Uhum.
Acho que é um bom caminho. E enfim, você pode apontar algumas das coisas que são mais importantes aí nesse caso?
Não, acho que dá para fazer um geral, assim. Na verdade, tem as coisas que todo mundo sabe, porque até no mercado tem, na padaria, né? A temperatura, essas coisas que são gerais. Sim. Então, eu não vou falar, vou tentar falar mais especificamente das escolas de dança. Então, a gente tem, por exemplo, as questões relacionadas aos calçados de dança, né? Então, por exemplo, quem tem aula que se faz com tênis, a pessoa chega com tênis da rua e usa o mesmo tênis para fazer aula. Então, o que a gente foi tentando entender é, quem faz aula de sapatilha está acostumado a chegar, tirar um sapato e pôr a sapatilha. Mas quem faz aula de tênis, entra com o seu tênis e com o seu próprio tênis vai para a sala de aula, né? Então, putz, isso é uma coisa que a gente precisa pensar.
Né?
Então, a gente precisa achar uma forma de colocar que, mesmo sendo o mesmo calçado que você veio da rua, que você pode, que, mesmo sem, para a sua prática, mesmo que a sua prática use o mesmo calçado que você pode andar na rua, o ideal vai ser que você separe um calçado para fazer sua aula. Então, eu trabalhei o dia inteiro de tênis, mas quando eu for fazer aula, eu tenho que ter um tênis que eu deixei separado como se fosse a minha sapatilha.
É tênis também, mas é outro.
É outro, e ele fica separado para ele não ficar circulando por tudo que é lugar. Então, ainda que a gente tenha o tal do tapete higienizante na porta, que isso também é geral, né? A ideia é que a gente troque o calçado. E aí a gente foi criando. Poxa, como é o trajeto de um aluno numa escola de dança? Então ele chega, ele vai então higienizar o calçado da entrada dele ali, mas ele precisa trocar o calçado. Onde ele vai sentar para trocar esse calçado? Onde ele vai deixar o calçado? Onde ele vai pôr as coisas dele? Sempre as pessoas chegam com uma bolsa para poder trocar o calçado. Onde vai deixar essa bolsa?
Putz,
né? Então, você começa a pensar essa jornada do cliente, da hora que ele entra até a hora que ele vai para aula e depois que ele sai. Aí ele tem a garrafinha, ele vai precisar pôr água, mas como faz com o bebedouro? Pode ter o bebedouro? Aí vai pesquisar. Não, não pode beber no bebedouro. Tem que ser um lugar que a pessoa enche sua garrafa. Então, por exemplo, tem escola que fechou a boquinha do bebedouro que bebe direto e deixou só a boquinha de encher garrafa.
Entendi.
Ah, tem escola que fala assim, ah, eu em todo caso eu não quero nem que enche a garrafa porque... São, sabe, as que querem redobrar o cuidado?
Uhum.
Clientes, tragam água da sua casa, porque não vai ter bebedouro aqui.
Certo.
Cada um se responsabiliza pela sua água, né? Então, aí vem... Então, a gente foi estudando, assim, os passos do aluno dentro da escola. E, obviamente, que aí cada escola ainda tem as suas rotinas específicas.
Claro.
Né?
Não, eu fico pensando, né, cara? Sei lá. Escolas que lidam com dança de salão ou dança a dois. É um protocolo particular, né? Escolas que lidam com... Agora vou piorar. Contato improviso. Para onde? Como é que faz? Né? Isso daí já é um outro caso.
Aí já não é nem uma medida... Não é nem o protocolo, mas aí já são intervenções pedagógicas.
É.
Entendeu?
Sim.
Intervenções pedagógicas. Como é que você... continua ensinando aquilo que se aprendeu a dançar realmente com contato, sem ter o contato. Porque eu tenho certeza, não acho, tenho certeza de que os pesquisadores dessas danças têm muito o que ensinar mesmo sem o contato.
Ah, sim, sem dúvida.
Mas é aquela história da expectativa do cliente, que nem a gente fala da bailarina, né? O cara, quando ele pensa em dança de salão, em dança dois, sei lá o quê, ele pensa o quê? Que vai dançar junto, encostando. Quando a pessoa pensa contato e improvisação, o nome diz contato, a pessoa já quer...
O contato, claro.
Mas muitas vezes, quando você vai fazer um curso de contato e improvisação, só depois de 2 meses você encosta em alguém.
Ah.
Né? Então, enfim, tem a questão da expectativa do cliente. Então é muita revisão, é muita retomada, muita... Sei lá, tem que mexer no pedagógico, tem que mexer no operacional,
conteúdo.
Tem que mexer no conteúdo, tem que mexer na rotina. É muita coisa pra se...
Cara, eu fico pensando nisso, né? Você comentou lá no começo, A gente vai ter que encontrar formas de tentar trazer o máximo possível da expectativa. Você falou agora da expectativa do cliente. Uhum. Você falou lá no começo, né, a gente vai ter que tentar trazer o mais próximo possível disso, mas é nítido, é claro, porque não importa quão criativos nós possamos ser, tem coisa que não vai conseguir trazer de volta tão cedo. E, eventualmente, tem coisa que não vai voltar, tá? Eu quero deixar essa ideia no ar aqui. Eventualmente, tem coisa que não vai voltar. Mas, tipo, vai ser um negócio, assim, daqui a 50, 100 anos, vai ter um lugar que vai abrir, vai falando assim, ensinando o estilo perdido da dança não sei o quê, aquele estilo que não se faz mais e tal, e aí vai abrir uma aula específica para falar como a dança era ensinada antes de 2020.
Nossa, mas, gente, esse jeito do Henrique de falar me deixa desesperada, pessoal.
Não precisamos pensar nisso, mas alguns degraus aí abaixo desse cenário pós-apocalíptico e distópico para a dança, tem um monte de coisa que não vai voltar tão cedo. Então, trazer o mais perto possível do que era antes, do que a gente amava e da expectativa do cliente, trazer o mais perto possível é tudo que a gente pode almejar nesse momento. Uhum. Né? Daqui um tempo, beleza, a gente pode voltar, efetivamente voltar ao que era antes. Mas agora, o máximo que dá para a gente esperar é o mais próximo possível. E o mais próximo possível pode ser, eventualmente, perto mesmo do que era antes. Mas a probabilidade é de que não seja tão próximo do que era antes. Então, o que eu quero dizer com isso? O que nós vamos oferecer não é mais o mesmo produto. Por enquanto, não. Não tem como ser o mesmo produto. São adaptações. Vale a pena? A gente corre o risco de queimar o que a gente tem como produto há tanto tempo e chegar lá e entregar e as pessoas encontrarem isso. E agora é o seguinte, ó, tudo bem, online eu tinha uma opção que não era aquilo que eu tinha antes, mas uma opção que, por conta da segurança do espaço que eu ocupava, segurança do distanciamento, muitas das coisas conseguiam ser emuladas. Agora a gente volta para o presencial. A gente volta para a aula física em conjunto aqui, porque a gente quer buscar de volta aquelas outras coisas que o virtual não conseguia nos entregar. Corre o risco deste presencial tão limitado, tão restrito, com tanta angústia e ansiedade ali, o cagaço de dar errado. Corre o risco de o produto que a gente entrega ser tão estranho e diferente do original, que fique ainda mais distante do que aquilo que a gente estava oferecendo no virtual, e aí queimar o bagulho de vez. E aí as pessoas falam, mano, porra, é isso? Eu não tô afim, não quero, não gosto mais, não acho mais isso legal, tá muito longe do que eu fazia. O virtual tava longe, mas não tava tanto, só que agora o virtual não tem mais, porque a escola já voltou pro presencial e já era, queimou o produto. Essa minha imaginação distópica e bastante negativa...
Tô chorando aqui!
Você consegue ver isso acontecendo? Faz algum sentido essa...
Sim, essa sua imaginação... É uma
hipótese
que passa pela cabeça de todo mundo. De todos os clientes. Não, talvez... De todos os clientes, não. De todos os gestores. Mas talvez não total, assim, pensando da forma... com o pensamento da experiência como você pensa, mas principalmente pensando porque tem cliente que não vai querer voltar.
Certo.
Então, ninguém vai abolir o online.
Ok.
Eu digo ninguém. Tô falando por todas as escolas que existem no Brasil e no mundo, né? Mas a maioria dos gestores que eu conheço estão achando formas de fazer, de oferecer os dois produtos. Porque não vai de um dia para o outro todo mundo decidir que volta.
Certo.
E nem cabe todo mundo de volta, porque o protocolo diz que é uma porcentagem de ocupação apenas que pode acontecer.
Certo.
De 30% a 40%, que agora a gente está tendo aí umas revisões. Então, também nem dá para colocar todo mundo de uma vez dentro da sala. E quem não vai para a sala não faz aula? Como é que faz? Então, assim, cada escola está entendendo o seu público, as necessidades do seu público, o que é que ele espera, o que é que ele precisa e está se organizando. Mas eu não acho que alguém vá, de fato, abolir o virtual de uma vez. A não ser, Henrique, eu vou te falar, muitas escolas perderam 90% dos alunos.
Puta,
eu conheço escola que perdeu todos os alunos. Só se manteve porque o imóvel é da pessoa, por exemplo.
Sim.
Ou a escola é na casa dela mesma, sabe? Aquelas pessoas que têm a casa e no fundo fazem a sala, ou na garagem na frente e tal. Então, assim, tem gente que perdeu todos os alunos. Então, quando ela voltar agora, ela vai abrir já dentro dos protocolos para começar do zero, praticamente.
Ah. Difícil, né?
É muito louco. E dessa pessoa não vai fazer virtual.
Sim.
Porque ela nem conseguiu fazer o virtual, agora é que ela não vai fazer. Você entende? Agora, respondendo a sua pergunta, existe sim o risco dos clientes chegarem, como eu já falei até, com uma expectativa e ela não ser...
Não ser
atendida. Correspondida. Legal. Por outro lado, o cliente já sabe que não vai ser igual.
Certo.
Então ele já vai chegar preparado para algo diferente, que não é nenhuma surpresa. Porque, de novo, os protocolos de segurança são muito parecidos para tudo. Do jeito que ele tem que se comportar no supermercado, onde ele for, ele vai se comportar ali.
Sim.
Não é muita novidade, não vai ser diferente ali, né? Agora, eu acho que também pode acontecer da régua dessa régua da expectativa e tal, baixar um pouco. Porque as pessoas estão com tanta vontade de ir para a sala de aula, mas tanta, que talvez não seja igual, mas tudo bem, porque é melhor isso do que nada, entende? Mas tudo isso aqui é hipótese, estou supondo.
Não, é uma possibilidade.
São possibilidades.
Assim como muita gente, quando foi para o virtual, quando nós fomos obrigados a sair da sala de aula e ficar no virtual... E o mundo mudou para todo mundo e, de repente, a gente não tinha mais aquilo. Um monte de gente sentiu exatamente isso que você descreveu. Ó, tá bom, não é exatamente a mesma coisa fazer aula aqui na sala da minha casa, pelo Zoom. Não é a mesma coisa, mas, cara, é melhor do que nada e tá legal, né? Teve bastante gente que... Não é que tudo bem, que droga, não gosto, mas é o que tem, mas... efetivamente conseguiu aproveitar isso, né?
É, eu acho que a adaptação é algo que a gente pode fazer, né? A gente tem condições de se adaptar.
Sim.
Então eu acho que assim, a gente viu, Henrique, que no começo fala assim, ah, essa aula de Zoom não dá pra mim e tal, prefiro que você mande o vídeo gravado aí, porque esse Zoom aí... Teve gente que na pesquisa da Casa da Dança respondeu assim, eu prefiro aula por drive, aula gravada. Depois mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp. Olha, mês passado eu falei isso, mas agora eu já mudei de ideia, agora eu prefiro por Zoom.
A gente né? Foi descobrindo, né?
Então assim, a gente tem a capacidade de adaptação, a gente ser humano, digo, né? Eu acho que a gente que é artista tem mais ainda. A gente tem jogo de cintura, a gente tem criatividade. Assim, mas claro, é sofrido ouvir você falar, que é uma coisa que a gente sabe, mas ouvir o outro falar assim parece que vem mais forte. Que, ah, talvez nunca mais vá ser igual e blá, blá, blá. Pô, você fala, mano, nunca mais a gente vai ter aquela experiência que a gente teve? Nunca mais a gente vai fazer um bolinho suado? Nunca mais? Será possível? Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Né? Ah, a gente vai se adaptar e para sempre a gente vai dançar à distância de máscara. Não posso acreditar, não quero acreditar. Né? Mas a gente tem... Veja, no começo todo mundo falava... Nossa, mas como que eu vou andar de máscara o dia inteiro? Imagina que estranho se todo mundo tiver que usar máscara. A gente andar na rua e ver todo mundo de máscara. Agora a gente andar na rua e ver todo mundo de máscara. A gente estranha mais é quando alguém tá sem.
Sim.
A gente tá sem máscara, parece que a gente tá pelado, esqueceu alguma coisa. Então, assim, a gente se adapta facilmente, né, Henrique? Eu acho que a gente vai fazer o que tiver que fazer.
Sim.
Né? A questão do abre ou não abre é se deve ser agora ou depois. Mas eu não acho que escolas de dança vão deixar de existir. Eu não acho que as pessoas vão parar de dançar.
Não. Também isso, então... isso eu acho também. Acho não. Dá pra gente afirmar que.
É.
Dá pra afirmar que isso não vai acontecer. Eu tenho plena certeza.
É, a questão do abre e não abre é muito pertinente, assim, ao agora, né? A hoje mesmo, dia que nós estamos falando, início de agosto.
Sim.
Né?
Porque esse é o momento em que muitas escolas estão reabrindo.
É, porque esse é o momento que a gente recebeu a permissão para abrir. E a gente está falando do estado de São Paulo, porque teve estado que pôde abrir antes.
Isso, teve estado que não chegou a fechar.
Teve estado que tem lugar que não fechou, tem lugar que abriu, já abriu e já fechou.
Sim.
Tem estado que abriu em junho.
Vamos lá que tá de boa, tá tranquilo.
É assim, que recebeu permissão, né? Permissão legal pra abrir. Foi lá, abriu e depois volta tudo pra trás. Então assim, é mais um risco que a gente corre? Quando você falou dos riscos, é mais um risco que a gente corre. Todo mundo abrir e daqui a pouco todo mundo fechar, porque não se sabe o que vai acontecer, porque a pandemia não acabou, não está controlado, as pessoas continuam morrendo. Então a gente tá indo pra uma ação... no momento que a gente não deveria estar indo. Bem, essa é a verdade.
Ótimo. Certo? Eu acho legal essa tua, esse teu colhão de trazer isso aí. Porque eu também penso da mesma forma. Eu não posso falar por todos os estados, todas as cidades. Mas na minha concepção, isso... enfim. Pode ser até meio pessoal. Mas a verdade é que eu também não consigo conceber ainda a possibilidade de a gente estar... flexibilizando e pensando em retomar as coisas, sendo que a gente continua indo pra merda, né?
Então, não tem, não melhorou nada.
É,
né?
Não melhorou.
Não isso. Melhorou nada. Então, assim, o fato de que agora pode ir no shopping, agora pode ir no restaurante, porque aí tem as medidas de segurança. Sim, a gente entendeu melhor quais são as medidas de segurança necessárias.
Sim.
No começo a gente não fazia a menor ideia se máscara podia, lembra? Ficava assim, não, máscara... Aí falavam, não, máscara é pior. Não, essa sim. Máscara dá certo. Não, passa álcool pode. Não, se fizer não sei o que, não pode. Então, claro, com o tempo você vai entendendo um pouco melhor, vão se estudando um pouco melhor as medidas de segurança, o que dá um pouquinho mais segurança para você pôr a máscara e ir ao mercado. Você já entende melhor o que você pode fazer ou não. Então, talvez essa sensação... que vem com um pouco mais de segurança no sentido de entender os mecanismos de segurança.
Sim.
Né? Porque no começo era assim, ai, olha, não se sabe, o que importa é assim, lave muito suas mãos, fique longe de tudo e reze. Aí daqui a pouco é, lava a mão, carrega o seu álcool em gel, mas não sabe se máscara tem que usar ou não. Aí ficou, acho que ficou um mês na briga lá, não é?
É.
A mídia falando uma coisa, o WhatsApp mandando outra mensagem.
O presidente falando
isso,
outra, sempre.
Ah, o presidente sempre falando outra. Nem vamos falar desse assunto. Então, assim, o que acontece é, agora entendeu que a máscara, ok. Muito melhor com a máscara. Então, ninguém mais questiona se com máscara ou sem. Agora é máscara. Enfim, eu acho que essa sensação de que se entendeu os mecanismos de segurança faz com que as pessoas achem que daí, assim, ah, se eu fizer tudo certinho, qual é o problema? Eu acho que esse é o pensamento. Né? Mas ao mesmo tempo você ouve no rádio assim que, cara, o número de mortes não diminui, um monte de gente tá morrendo e a gente tá indo pra ação. Legal, tem um monte de gente morrendo, mas vamos lá, eu também é pessoal.
É confuso, né?
O que eu tô falando, né? Porque eu não quero falar assim, ah, tá, eu entendo quem tá abrindo seus negócios.
Sim.
Eu entendo completamente, eu convivo com essas pessoas diariamente. Que seja virtualmente, mas eu convivo diariamente, né? Eu leio, eu escuto, eu converso com gente do Brasil inteiro o tempo todo. Né? Então, assim, gente, eu super entendo quem tá voltando.
Não, assim como é, tem gente que não pôde parar, né? A gente tá aqui falando sobre gente que tá se sentindo obrigado a retornar, a retomar. Tem outros casos que são muito mais extremos, uma grande parte da população que não pôde nem parar. Eles não vão retornar, porque eles não pararam.
Uhum.
Não tiveram a oportunidade de se resguardar em casa. Então, sem dúvida, existem casos e casos. Mas o que eu acho questionável é o que vem de cima mesmo, né? A ideia de que vamos flexibilizar tudo, porque agora tem coisas... Enfim, eu nem acho, de verdade, que dança deveria ser uma dessas coisas que já estão... Enfim, que pelas leis estão sendo cogitadas para retornar, sabe? Eu nem acho, mas enfim...
Restaurante também não. Sentar na mesa do restaurante precisa.
Agora, o fato é que já está liberado. Deixa eu entender aqui mais umas coisas, Tati. Você fala uma coisa interessante, que agora qual é a questão? É quando? Se o caso é a questão do abre e não abre, abre agora, abre depois. Então, vou te fazer essa pergunta. Como que decide se abre agora ou abre depois? Porque você tomou a decisão pela Casa da Dança. Você tomou a decisão de não abrir agora. Como que nossos colegas, gestores de escolas, proprietários de escolas, como é que essa decisão é tomada? O que você sugere?
Difícil, Henrique. Não tem como eu sugerir. Eu sugiro que cada um olhe com muito cuidado para os seus valores morais, para os seus pilares, mas também olhe para as pessoas vão ter que olhar para o teu cliente, você vai ter que olhar para o seu cliente, ver o que ele está querendo, você vai ter que olhar para a saúde financeira do seu negócio, e sempre a tomada de decisão é muito pessoal do gestor, Henrique.
Sim.
Por exemplo, eu hoje, por causa de a gente não veio fazer o episódio para falar da Casa da Dança, mas óbvio que eu vou dar um exemplo. Mais um exemplo aqui.
Ótimo.
Eu, como gestora, optei por fazer uma jogada estratégica que não me favorece na vida, mas que me favoreceu nesse momento, no sentido de eu poder manter todos os meus funcionários empregados, que foi pegar uma das unidades, entregar o prédio para o proprietário e deixar uma unidade sem teto. Uma unidade, ela realmente é virtual nesse momento, ela não tem teto ainda, certo?
Então, uma jogada impensável até 6 meses atrás.
É, impensável por muita gente. Como assim? Como faz depois? Mas eu tive que parar e pensar assim, ou eu mando um monte de gente embora, ou eu faço isso. Eu não tenho outra opção. Ou eu vou deixar acumular uma dívida absurda, que depois vou à falência, e aí sim que todo mundo vai embora, ainda sem seus direitos. Então, assim, beleza, vou fazer essa jogada estratégica. Mas eu tenho uma relação com os alunos da Casa da Dança, de clareza, de poder chegar e mostrar para eles que essa foi uma forma estratégica de manter as pessoas empregadas. Eu tenho um tipo de público com o qual eu sei que essa língua que eu falo, ela é muito bem escutada e compreendida. Não 100%, óbvio.
Claro.
Óbvio que a gente tem aqueles alunos que quando começou a pandemia, que falaram que querem todo o dinheiro de volta, que absurdo, aula online não faz sentido, que não vai ficar e que dane-se a gente. Mas assim, a maioria do nosso público tem um perfil. Então eu sabia que eu podia falar com esse público. E falar assim, olha, não tem mais casa, mas continuem com a gente. E eles continuaram.
Sim.
Mas é claro que eu preciso dar um teto para eles logo. Então, eu estou trabalhando para isso. Mas quando eu falo para eles, estou trabalhando para isso, eles acreditam. Ok, a gente confia em você. Não só eles, como toda a equipe que trabalha nessa unidade sem teto no momento.
Sim.
Então, eu tomei essa atitude. Mas se a coisa apertar? Se a coisa apertar e falar assim, ó, os alunos querem voltar. O público está pedindo. Ainda tem um monte de gente morrendo no país, ainda tem a doença, mas o público quer. E você não tem mais dinheiro para pagar suas contas. O que que eu vou fazer? O que que um gestor vai fazer? Ele vai olhar o que o público quer, olhar a sua vida financeira e vai olhar, sim, aí é onde entra a minha sugestão, que olhe também seus valores.
Sim.
Porque às vezes a gente acaba no desespero, não olha. Então, por que que eu dei o exemplo da Casa da Dança? Porque o meu olhar, quando eu entreguei o prédio do Campo Belo, foi baseado nos valores da Casa da Dança. Eu aprendi, uma das coisas mais legais que eu aprendi quando eu fui estudar empreendedorismo, não foi fazer conta, não foi finanças, e ao contrário, foi a parte filosófica, por incrível que pareça.
Sensacional.
Que é o que é a base do meu curso de gestão, que é a base de como hoje eu trabalho, que é, na hora de tomar uma decisão, olhe seus valores. Por quê? Eu não posso tomar uma decisão que depois eu olhe para trás e fale assim, mano, como é que eu fiz isso? Né? Porque aí você fere valores morais, coisas que para você eram importantes. Então, assim, se talvez aconteça de eu ter que fechar a casa da dança, porque eu não vou abrir.
Deixa eu bater na madeira aqui.
Se eu achar, não, isso não vai acontecer, mas estou falando, o que eu tô falando, eu ou alguém que tem uma escola. Talvez eu seja colocada num checkmate em algum momento que fale assim: abre e arrisca um monte de vida, ou fecha, porque você não tem outra opção. Quem vai tomar a decisão? Eu, a gestora. E no que eu vou me basear?
Nos seus valores.
Nos meus valores. Vou ter que olhar, bom, abre e arrisca um monte de vida ou fecha, porque não existe meio termo para você. Nessa hora eu vou ter que tomar uma decisão. Por enquanto eu estou podendo optar pelo meio termo. Não, por uma solução alternativa. Isso, solução alternativa. Não abro, não arrisco nada, não tem risco. E seguimos virtualmente. E não precisa fechar. Precisou entregar um prédio, mas não precisou fechar. Então, como é que eu vou dizer para cada gestor como ele fala? A única dica que eu dou é, na hora de colocar para pesar na sua lista de prós e contras, os seus valores têm que estar ali. Tem que falar alto.
Essa é uma puta dica. Essa é uma baita dica. Faz todo sentido.
Não é, porque não adianta você salvar seu negócio e depois não dormir mais, entendeu?
Sim, sim.
Você salva o emprego de todo mundo, mas aí três ficam doentes. Então, assim, precisa pensar. Precisa achar, tentar o tempo todo achar talvez soluções que pareçam não existir.
Certo. Certo. É muito louco, né? Eu fico pensando. No nosso caso. De novo, a gente não está aqui para falar da Casa da Dança, mas é o caso que a gente conhece, pô. Então, nesse momento... E o podcast também é nosso, então a gente fala do que a gente quiser.
É!
Mas no nosso caso, na Casa da Dança, essas aulas virtuais têm funcionado muito bem. Tivemos aí um episódio, logo no começo da pandemia, um episódio importantíssimo, que a gente teve, inclusive, presença ilustre do Otávio Nassur, que foi, 46, episódio 46, Tatiana, lá em 27 de março. Tivemos outro também, a dança em tempos de quarentena, dia 19, dia seguinte ao fechamento da escola. Mas eu fico pensando aqui, lá em março a gente começou a fazer previsões, né? O que vai acontecer... Quão longe isso vai? Quanto a gente vai aguentar? Será que os estudantes, nossos amigos, alunos, né, vão aguentar isso? Será que a gente vai conseguir entregar produtos interessantes? Será que vai valer para eles? Eles vão querer pagar por isso? Enfim, era tanta coisa, eram tantas perguntas que a gente estava fazendo, né, para nós mesmos naquele momento, coisas tão devastadoras, né, com potenciais de transformação tão drásticos, que era bastante assustador, né? Olhando para trás agora, existia uma euforia, no meu caso, por exemplo, existia uma euforia da novidade, da descoberta, mas isso muito misturado com um cagaço gigantesco. E eu olho agora e eu entendo que no nosso caso em específico, muita coisa deu certo. As aulas virtuais funcionaram para muita coisa. Eu não diria que funcionaram para tudo, sem dúvida tem muita coisa ali que não rola tão bem, que incomoda, que dá um trabalho danado, que tem uma insegurança para algumas coisas. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, meu. E eu fico pensando, né, como você citou, eu também conheço casos de pessoas, né, nossos colegas que participaram do Class Masters, vira e mexe eles nos relatam experiências que eles estão tendo, e para muita gente essas aulas estão sendo devastadoras, estão sendo horríveis, as experiências estão sendo ruins, não tem funcionado, os alunos estão debandando, os próprios professores, por mais que tenham ali técnicas e habilidades e recursos, as aulas não estão funcionando. E aí eu penso nisso, né? Quão peculiar, né? E idiossincrático, quão única é essa situação para cada contexto mesmo, né? Não dá para generalizar, não tem como a gente avaliar isso a grosso modo.
É impossível.
Não dá para questionar talvez, mas não dá para julgar decisões de colegas aí. Questionar dá, mas para julgar não dá, porque são muito peculiares mesmo as situações, os contextos, né?
Muito, gente, muito, Henrique, não dá. E olha, de verdade, você não consegue achar 10 escolas com os casos, as peculiaridades parecidas. Vou falar assim, no geral, tem 10
um
aqui.
Tem um grupo.
Porque juro, é assim, ó. Depende tudo de região e tal, então isso é meio óbvio. Tem lugar que nem fechou, tem lugar que não teve um caso. Tem cidade que não teve caso.
Sim.
De Covid. Então, assim, tá. Isso é óbvio, então não precisamos falar. Vamos pensar dentro da mesma cidade, a cidade de São Paulo, que é onde eu tô. Meu, juro, eu tenho colegas que fizeram por vídeo e não perderam nenhum aluno. Fizeram por vídeo e perderam todos os alunos. Já estão voltando e 100% dos alunos já voltou. Voltou, não voltou ninguém.
Sim.
Tudo essa semana. Sabe, agora, esses da volta. Tem gente que fala assim, olha, gente, eu já vou voltar agora, voltou ontem, sabe assim, tá voltando hoje, mas todo mundo já falou que volta. Meu, tem gente que perdeu o contato com o aluno, tem gente que não tem aluno, mas tem o contato com todos e eles estão só esperando abrir. Não tem 10 casos parecidos.
Não, tem escolas em que os alunos ainda estão, mas estão cobrando retorno e se não voltar eles vão cair fora. Tem escolas que os alunos não querem voltar.
Exatamente, para todos os donos de escola estão com a cabeça desse jeito ali do nosso título. Abre, não abre, porque é isso. Eu decidi que eu não abro, mas na minha esquina tem uma escola que vai abrir.
Uhum.
Então, a parte do meu público que queria que eu abrisse vai falar assim, ah, quer saber? Você não abriu, eu não aguento mais fazer aula por Zoom, eu vou na outra. E eu vou perder esses alunos para outra escola porque eu não abri. E aí eu me desespero e abro. Mas eu posso ter uma outra parcela de alunos que quando vê eu abrir, fala assim, sou irresponsável, não vou mais com a sua cara. Não Sim. venho nunca mais aqui. Aí eu perco essa outra parcela de alunos.
Uhum.
Então, assim, uau. Né? Uau. Uhum. No que eu me baseio? Quais são as referências? Nenhuma. Com quem que eu falo? Não tem.
É complicado, meu.
O que nós tentamos fazer quando a gente juntou o time lá do protocolo foi falar com gente da Itália, com gente de algum lugar que já estava voltando, sabe? Para entender mais ou menos. Então, o que falaram, ó, o protocolo aqui está sendo esse. É basicamente o que a gente está colocando nesse protocolo. E sim, eu fiz parte desse time. E sim, eu dei opiniões. E o protocolo está aí para ser usado. Né? É que eu, dentro da Casa da Dança, tenho condições de segurar. Então, se eu tenho condições de segurar, seria irresponsável ou ganancioso da minha parte abrir. Porque eu tenho condições de segurar. Quando eu falo com meus clientes, vamos ficar mais um mês em casa, eles falam, ok, é isso aí, a gente acha legal assim. E tudo bem.
Sim.
Sim, a gente está operando, negociando aluguel, entregando um prédio, preocupado que não vai ter dinheiro para pagar as contas, tá. Mas até agora não veio o sinal vermelho que vamos falir. Quando vier o sinal vermelho vamos falir, aí é outra forma de olhar a situação.
Sim.
Então cada um tá olhando a situação do seu jeito, gente. Com suas contas, suas receitas, suas despesas, seu bolso, seu tipo de cliente.
Sim.
Porque eu acho assim, as pessoas sempre falam assim, o pessoal que tem muito dinheiro não tá nem aí, porque qualquer coisa vai lá no Einstein e se cura. Né? O que muita gente fala, né? Que não vai precisar do hospital público, então o povo endinheirado já tá dando festa. Muita gente fala isso. Eu acho que é isso aí. É um pouco isso aí mesmo.
Tem.
Né?
Uma...
Não vou generalizar. Todo mundo que tem dinheiro tá sendo responsável.
Não
é isso,
não.
Gente, pelo amor de Deus. Mas existe esse senso de que se você pode ir num bom hospital, tá mais tranquilo pro teu lado.
Sim.
E existe uma parcela de pessoas nesse mundo que age de forma um pouco mais egoísta. Então, se você tem clientes que você olha para o perfil desses clientes e acha que eles são de uma classe social ou tem um perfil... Uhum. Normalmente, a gente tem um perfil de cliente que...
Uma tendência ideológica, né?
Totalmente, total. Quando a gente fala de nichar clientes, é disso que a gente está falando, né? Não é só financeiramente, é mais um monte de coisa. Então, regionalmente, acaba tendo o que é que tem ali em volta, ixi, um monte de coisas aí. Então, assim, talvez você tenha um tipo de cliente que acha que você tem que abrir.
Sim.
Como que não vai abrir?
Porque já deu esse negócio de quarentena, né?
Já deu esse negócio de quarentena, a gente já pode ir ao shopping, a gente já tá fazendo viagem, já compra passagem de avião. Se você não vai abrir, eu vou em outro lugar, porque... Não tem... E aí, você que é o dono da escola, você vai ter que se posicionar de alguma forma.
O pessoal, como disse o Marcos Mion, o pessoal que recebeu o e-mail. O Marcos Mion disse que tem gente no Instagram dele que deve ter recebido o e-mail falando que acabou a quarentena.
É, então. Então, assim, às vezes você tem esse perfil de cliente pela região que você tá, né? Não sei, não tenho como que vai aparecer. Eu tô julgando, não é isso, tá? E aí você pode ter um tipo de cliente, por causa da forma que você entrega o seu produto, que tem uma outra visão mais humanizada, mais humana, mais holística, mais alternativa. Sei lá, tô inventando vários jeitos de falar várias coisas aqui. E esses talvez vão ver de outro jeito, mesmo que eles sejam endinheirados. Entende? Você tem que olhar teu público.
Sim.
E saber com quem está falando. Voltamos ao episódio, quem é seu público?
Tem uma pergunta para você, Tati. Lá no começo, lá nesses episódios aí que eu falei, 46, a gente comentou que as escolas, os professores, as professoras, os gestores que tinham construído uma relação de proximidade, eu não sei se a palavra é essa, mas que tinham construído uma relação maior do que cliente, fornecedor de serviço, alguma relação mais profunda, mais densa do que isso, né? Escolas de dança que tivessem conseguido entrar na lista de prioridades dos seus clientes e transformando essas pessoas em mais do que clientes, né? Transformando em, sei lá, em parceiros, assim, no caso da dança a gente chama, né, hoje em dia, dos alunos parceiros e tal. Mas não sei se você capta a ideia, mas a gente tinha tratado esse assunto dessa forma. Uhum. Até o Otávio Nassur concordou conosco nessa história. Então, as escolas que tinham, até então, antes de acontecer qualquer parte dessa palhaçada toda, as escolas tinham conseguido construir essa relação, teriam muito mais chance de manter essas pessoas conectadas à escola, ainda que o físico presencial não fosse possível. Né? Então a gente imaginou, a gente teve essa hipótese lá atrás, que essa relação seria uma forma de sustentar esses clientes, né, nas escolas e tal, por mais tempo. Bom, se passaram aí alguns meses, e eu queria te perguntar se... Isso continua, se isso se sustentou, se essa ideia continua valendo e em que pé você percebe que isso está hoje em dia? Essa relação que, por exemplo, a Casa da Dança certamente construiu, ela continua sendo um elemento que conta? A gente ainda tem gás para queimar desta nossa relação? Como é que você vê isso?
Ainda conta, eu acredito sim, ainda conta. A gente falou muito sobre propósito, né? Sobre a gente entender, além da dança como o movimento, a arte ali dentro da sala de aula, o que mais a gente entrega pro nosso aluno, pro nosso cliente, né? Quais seriam as outras palavras que a gente poderia colocar nessa caixa que a gente entrega para a pessoa, que não é apenas ali aquela técnica de dança, aquela aula em si. É uma experiência inteira e às vezes é uma experiência acompanhada de ideias, então, de propósito, de ideias, de ideologias mesmo e tudo mais. Então, eu acredito que sim. Eu acho que quem perdeu tudo totalmente não tinha... tinha um propósito, mas não sabia ver. E não sabia mostrar para o aluno que esse propósito existia. Então, aí a hora que a pandemia começou e houve o distanciamento, se já era difícil no dia a dia enfatizar os seus porquês, os porquês da empresa, os porquês da escola, além de só ter aula de dança, a distância fica mais difícil, né?
Sim.
Então, assim, que é que eu entrego para você quando eu te entrego dança? Quais são os valores? O que, que é importante? Então, talvez o meu aluno não aguente mais fazer aula por Zoom e até gostaria de voltar. E talvez a escola da esquina abra e ele fique com vontade de ir lá. Mas existe algo mais que vai fazer com que ele fique. Não é só porque ele é parceiro, ele não quer que a escola vá à falência, então ele vai deixar o dinheiro lá. Mas é porque existem outras coisas além da dança que ele poderia buscar na da esquina, que a gente entrega e que na esquina talvez ele não vá ter.
Sim.
Gente, quando eu falo esquina é modo de dizer, tá, pessoal? Não tem uma escola na esquina minha. É, sei lá, vai que alguém vai ver no mapa qual escola que tá na esquina da Tati.
Significa ali perto, na região, concorrente, né? Alguma coisa assim.
É, vai que alguém fala, deixa eu ver lá, mapa, esquina da Casa da Dança.
Na esquina é Casa da Dança também.
É verdade, na minha esquina sou eu mesma que tô. Então, Henrique, sim. Agora, é sempre muito importante quando a gente vai definir um propósito do nosso trabalho, que mais a gente entrega. É sempre muito importante se definir isso. E muitos gestores, muitas escolas nunca tiveram isso realmente definido. Alguns tinham algumas definições como propósito e como valor agregado, que na verdade, indo para o isolamento social, não teve como sustentar. Então foi pior.
Sim.
Para outros foi melhor. Então a gente sempre valorizou o contato humano na Casa da Dança. Então você pensa assim, não vai mais ter contato humano, ferrou, né? A dança vai ficar sendo só a dança. Não faz sentido?
Faz sentido quando você entende que contato humano é o contato físico.
Exatamente, né? Mas por sorte, por trabalho, por estudo, eu sempre entendi que além do contato humano de estar ali junto, são uma série de condições e de valores que se trabalham no dia a dia e que a gente mostra para os alunos que a gente faz isso porque quer, porque decidiu. E o aluno mostra para a gente que ele está lá porque ele quer comprar isso, porque ele quer estar ali, porque ele concorda. Então, nós temos ali um alinhamento de não só de compra aula e recebe aula, mas de ideias.
Sim. Não é apenas o caso de a empresa ter um propósito e conseguir mostrar esse propósito para quem está consumindo, mas também desse propósito fazer sentido para quem está consumindo e haver um alinhamento do propósito da empresa com coisas que fazem sentido para quem está lá.
E aí que isso demora, sabe? Isso leva tempo. Ah, quando começou o isolamento social, quais foram os alunos que a gente perdeu? De primeira, assim. Todos que tinham acabado de chegar. Não tinha dado tempo da gente mostrar coisas para eles e deles perceberem certas coisas, né?
Sim.
A gente estava na fase, vou comprar seu produto. Vou comprar essa aula de dança. Porque tá perto da minha casa, só por isso.
Porque o horário bateu,
né? Então esses foram os que foram. Os que não tinham tido tempo de perceber ou de se envolver e gostar da nossa filosofia de trabalho. Então, cada escola tem sua história, sua filosofia, seu modo de fazer. Tem escola que os alunos não foram porque é uma família.
Sim.
Que ninguém vive sem. Porque todo mundo faz tudo junto. Tem escola que só tem criança. Criança não consegue fazer aula virtual, então perdeu todas. Mas as mães falam que quando abrir vão voltar. Então precisa abrir.
É,
mas sim. Talvez não volte.
Tati,
né?
Seguinte. A gente vai acabar o papo de hoje e aí a gente vai ter merchan, vai lá ver. Então você tem um minuto para dar a sua última mensagem. Você como gestora e tal, eu acho legal sua última ideia para quem está em cima do muro aí, sofrendo com a necessidade de tomar uma decisão desse tipo. Dá uma última aí.
Uma coisa que eu falei que passou meio batido aqui, que é o seguinte: às vezes a gente acha que só tem as duas opções, tipo, ou abre ou fecha, ou faz ou não faz. Parece que só tem duas opções, mas eu tenho certeza que 98%, não vou falar 99% para não parecer exagerada, e 98% desses momentos, existem outras opções.
Boa.
A gente só precisa relaxar, ser criativo e talvez um pouco ousado. Mas eu não preciso olhar para o 8 e para o 80, entendeu? Talvez você ache uma coisa alternativa, diferente para fazer, que te salve momentaneamente, que seja, para você não ter que tomar a decisão 8 nem a 80.
42.
É, porque juro, às vezes existem possibilidades que a gente não enxerga.
42 é o sentido da vida.
É. Não, é sério. É assim, acreditar que existem outras possibilidades.
Ótimo.
Se coloca para pensar e fazer. E se tudo der certo, você tá no 98%, que eu também quero estar o tempo todo.
Sensacional. Então fiquem conosco, tem merchan e tem vai lá ver hoje, tá? Tem indicações aí. Então não sumam. Até já. Merchan começa comigo. Eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira é: eu comecei pela Casa da Dança no mês passado, em julho. Comecei uma nova turma regular online, uma turma 100% online. Mesmo quando a Casa da Dança conseguir aí ultrapassar esse paradoxo do abre ou não abre e efetivamente reabrir suas portas físicas, mesmo quando isso acontecer, essa turma vai se manter regularmente apenas online. E, meu, tenho que dizer aqui, primeiro, muito, muito obrigado a todo mundo que participou da turma. Foram 18 inscrições no mês de julho e foram aulas incríveis, aulas sempre de 1h30. E eu tô muito feliz com o resultado, cara. Foi uma experiência maravilhosa, assim, inesperada. E, obviamente, turma é regular, então ela continua agora em agosto. Tá? Então, eu tô aqui divulgando mais uma vez para quem tiver afim de participar. Você pode pagar a mensalidade, pode pagar aulas avulsas. As aulas acontecem toda quinta-feira, das 16 às 17h30. Henrique, mas à tarde, complicado. Sim, a gente coloca sim à tarde, porque isso tem que ser uma opção para pessoas que não, enfim, tem um monte de turma que já existe na Casa da Dança e de uma galera que está com a gente há muito tempo e que ocupa já esses horários nobres com turmas que existem há 15 anos. E a gente tinha essas possíveis lacunas, aí, janelas, à tarde, foi o que deu para colocar e funcionou muito bem. Então tá na descrição aí o link para você ir lá se informar um pouco melhor e eventualmente participar conosco. Mais uma coisa para encerrar aqui a tríade, o trio, a trilogia de cursos que eu promovi durante estes primeiros meses da quarentena. Eu vou fazer a segunda turma do curso de métodos não coreográficos nas aulas de dança. Já rolou, obviamente, então a primeira turma foi sucesso total, rolou muito bem. E já foi o curso de musicalidade, as duas turmas. O curso de fundamentos do freestyle hip hop, as duas turmas. E agora vai ser a última das turmas nesse curso de métodos não coreográficos. Vai rolar dia 22 de agosto. É um curso de 4 horas, 100% teórico, exposição de conteúdo até a caneta explodir e o caderno furar, das 9 da manhã às 13 horas, tá? Dia 22 de agosto. Se você quiser saber mais, tem um link aí na descrição para você ir lá também se informar. Beleza? Então, deixo aí meus dois merchans. Tati, o que você tem para oferecer?
Gente, vocês vão achar que eu tô repetindo, mas na verdade eu repetindo porque eu estou indo pra terceira turma do meu curso, versão online, virtual, de didática, dinâmica e comunicação. Já tive duas turmas, desde que a gente tá nos nossos isolamentos, nas nossas casas, e eu tô indo pra terceira turma agora. As outras duas turmas foram deliciosas. Eu trouxe todo o conteúdo do curso que eu já dou presencialmente há muito tempo sobre esse assunto da nossa ação na sala de aula, usando a comunicação e a didática e toda essa organização aí de ser professora, professor. É, eu consegui trazer as dinâmicas feitas no presencial, consegui trazê-las para o virtual, então o curso tá muito legal, tem dinâmicas, ele é teórico, com algumas dinâmicas, não é um curso prático também, ele dura 2 dias, são 4 horas por dia, então é um todo aí de 4 horas deste curso, que desde que ele se tornou aqui um curso ministrado virtualmente, ele também começou a contar com um módulo extra que não existia antes, porque, né, não existia essas coisas na nossa vida, que é um módulo que trata das aulas virtuais, que trata em dar aula por câmera, através de videoconferência e também fazer aulas gravadas, tá bom, gente? Para a gente poder se comunicar melhor, ter mais eficiência no nosso trabalho virtual também, certo? E para quem está se preparando para o volta, não volta, volta, vai ter que voltar bom, vai ter que voltar bom. Porque se uma parte da experiência não vai ser mais a mesma, a parte que tem que ser 10 vezes melhor. Não é que é a gente lá dando uma... Ia falar um palavrão, pode, né? Uma puta aula, tá bom? Então vem estudar, vamos ficar bem preparaditos para as salas de aula também, tá bom? 15 e 16 de agosto... O Henrique vai deixar o link lá. Não, não são vagas ilimitadas, não, por causa dessas dinâmicas que eu acabei de falar. Então corre lá, porque um terço já foi ocupado, tá bom?
Tem um calendário para vocês, então escuta, porque esse você vai querer participar.
Calendário.
Bom, para quem está ouvindo justamente na semana de lançamento do episódio, no nosso final de semana agora, dia 8 de agosto, sábado, nós teremos a segunda maratona virtual da Casa da Dança.
Uhul!
Ai, a primeira foi incrível, foi tipo assim, uma experiência muito, muito, muito legal para nós, professores, e para alunos, e para gente, não só do Brasil, gente de tudo que é canto do mundo.
Foi um bagulho maluco.
Então, assim, a gente repete o formato de 20 aulas, mini aulas, vamos dizer, porque é meia hora cada aula, mas são 20 vivências com os professores da nossa equipe, seguidas, sem parar, sem pausa.
Eu fiz uma divulgação hoje da maratona, eu escrevi assim, na primeira nós, a primeira foi histórica, agora vamos novamente fazer história. Foi tão incrível.
Foi
tão incrível que foi bastante copiado.
Não?
Devo dizer aqui.
É, foi. É bom ser referência, gente.
Adorei.
Mas realmente foi muito legal. Foi um dia inteiro de aulas com uma média assim de 150 a 200 pessoas. O tempo todo fazendo aula, gente.
Incrível, meu.
Muito legal. Tá? Então a gente, dia 8, sábado agora, 8 de agosto. Começando às 9h30 da manhã, no perfil da Casa da Dança mesmo, um aquecimento, uma abertura ali que a gente prepara o corpo, dá uma alongada, umas espreguiçadas comigo mesma, Tati Sanches. Depois a gente vai direcionando vocês para os perfis dos professores, tá? Não vai ser o tempo todo no da Casa da Dança, não. A gente vai passear aí pelo perfil de todo mundo da equipe, e vai até a última aula, que é a aula do querido aqui, o Sansão ao contrário, Henrique Bianchini, às 7 horas da noite. Então vocês encontram toda a programação no perfil da Casa da Dança. O Henrique vai deixar o link para esse post específico, porque nele já está o arroba de todo mundo, então você já vai poder se achar ali, caso você não consiga ficar com a gente desde o começo. Mas tente ficar desde o começo.
A primeira aula é às 9?
9h30 da manhã.
9h30.
No arroba casa da Danca Tati Sanches. Depois a gente vai ajudando vocês a caminhar pelos perfis aí.
Perfeito. Maravilha. Então, vai lá ver?
Uhum.
Vai lá ver.
Eu tenho 3 vai-lá-vês e talvez 4. Eu quero começar aqui por um site, um site chamado Wayback Machine. É um site que já apareceu para mim várias vezes em produções de vídeos que as pessoas fazem sobre história, principalmente sobre história da internet, coisas desse tipo. Wayback Machine é o seguinte, é um site que reúne arquivos de páginas da internet que já não existem mais. Desde o, sei lá quando, cara, década de 90, talvez o começo da internet aí. E aí você consegue, obviamente, não quer dizer que todas as páginas que você procurar estão lá. Mas ele guarda registros de postagens, né, e eventualmente você vai conseguir imagens destas páginas também. Eu usei para procurar algumas coisas antigas de dança, lá como, por exemplo, o site do Style de Oof, ou como a gente falava aqui na época, Style to Oof, a gente chamava disso, que era um site que continha aí vídeos de dança, quando vídeos de dança não eram uma coisa tão simples de se encontrar na internet. E usei também para procurar o site do Gustavo Castro, que eu não vou nem explicar o que é, mas só quem viveu, aquela frase, só quem viveu, né? Só quem viveu.
Só quem viveu é muito bom.
Exato, é o site do Gustavo Castro. Não consegui muita coisa ali, mas eu fui atrás. Wayback Machine. Eu vou deixar o link para você tentar fuçar aí. E eu quero indicar duas séries, porque é o seguinte, recentemente eu voltei a acessar a minha conta do Amazon Prime e assistir algumas séries lá oficiais da Amazon. A gente fala tanto no Netflix aqui no Brasil e tal, e a gente ignora aí as grandes, as coisas interessantes que a gente tem em outros serviços de streaming de vídeo. Ah, o HBO Go, por exemplo, é uma ótima opção, mas a Amazon tem me deixado muito satisfeito, até porque o preço é mais em conta ainda do que o Netflix. Veja só que interessante. E eu assisti recentemente duas séries, uma delas a Tati assistiu comigo, que foi o Upload.
Nossa senhora, muito.
Foram duas noites e a gente viu uma temporada inteira numa batelada.
Não dava pra parar, pessoal.
Upload, sensacional, uma sériezinha de ficção científica divertida, super, uma série bem palatável, assim, digerível, eu diria. Mas que tem em si um monte de ideias futuristas, né? Com bastante embasamento no andamento da nossa sociedade contemporânea, previsões assim, que são divertidas, porém aparentemente bastante realistas, como se fosse aí mais ou menos um Black Mirror, sem tanta maldade e angústia, não tão distópicos. Mas o tema central da série é uma outra coisa que eu não vou falar aqui porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas é uma série divertida sobre ficção científica futurista. Além dessa, uma outra série que me pegou de jeito, a Tati ainda não viu, que é Undone. Undone é uma série feita a partir da técnica de rotoscopia, que o que me leva aqui é um próximo Vai Lá Ver, né, que é a rotoscopia, é a técnica que ficou bastante conhecida a partir do filme de 2006 chamado A Scanner Darkly. Não é todo mundo que conhece esse filme, é um pouco meio B ou C aí, mas é um filme que tem Keanu Reeves, que tem o, como é que chama o cara, o Homem de Ferro, esqueci o nome dele, Robert Downey Jr., tem uma galera ali. E é um filme que foi feito também na técnica de rotoscopia, que é um tipo de animação feita sobre o filme, sobre uma filmagem que traz possibilidades infinitas aí de contextualização, de temática do fundo, não sei o quê. E essa série Undone, da Amazon, outra série de ficção científica, desta vez com um quê de coisas mais espirituais também, além de viagem no tempo e coisas desse tipo. Adorei, fiquei babando e acabei de uma vez, em uma tarde, assim, assisti tudo de uma vez. E agora estou esperando a segunda temporada. Então deixa essas duas ideias aí, além do A Scanner Darkly, vou deixar o nome também na descrição, caso alguém queira assistir. Se eu não me engano, não sei onde dá para assistir, mas eu vou deixar o nome, vocês se viram aí. Tá bom? E essas foram minhas dicas. E você, Tati, qual o seu vai lá ver?
Meu vai lá ver, eu tenho três.
Não é possível.
Meu, eu tô muito Henrique Bianchini hoje, gente.
Que isso?
Jurão. Bom, dois são perfis do Instagram.
Olha.
Só que um, o Henrique vai ter que me falar aqui, ao vivo, se eu já falei, gente. Porque eu tô falando tanto desse perfil aqui, que eu fiquei na dúvida. Agora o Henrique vai ter que, em tempo real, dizer se eu já falei. Se eu já falei, falo de novo, porque é muito interessante. É muito legal. Eu já falei sobre o perfil dos Artistas Unidos Brasil?
Não.
Pronto, era isso que eu queria saber. Não falei, vou falar. Não é algo específico do público exatamente do pessoal da dança, mas sim do pessoal de teatro. E até mais especificamente teatro musical, gente. Esse é um perfil recente, tá? Que é um movimento de defesa dos direitos profissionais, conscientização e valorização da classe dos artistas cênicos. É assim que eles definem no perfil. Porém, esse movimento, pelo que eu entendi, até porque eu conheço algumas pessoas que estão aí na parte de fazer esse movimento acontecer, ele surgiu principalmente com o viés de defender o artista em relação ao assédio moral.
Olha.
Assédio moral. Por quê? Existe uma longa história aí na vida do artista cênico de que o diretor o trata como bem entender. O que é o ó, e realmente quando a gente fala artista cênico, sim, a gente pode olhar pela história e por experiências o artista cênico da dança também, né?
Sim.
Que é algo que eu sempre lutei muito contra, eu pessoalmente, profissionalmente, sempre lutei contra, tanto na posição de intérprete de quem está sendo dirigida, quanto na posição de coreógrafa diretora, que eu sempre tentei agir completamente contrária a essa forma aí de se desrespeitar o artista, né? E então eles começaram aí a forma que eles começaram esse perfil e esse movimento foi bem voltada para questões de frases que foram, eles usaram, né, como mote assim, frases que artistas já escutaram e tiveram que engolir. E como hoje em dia assédio moral é considerado crime, então hoje fica mais fácil, né? Não se resolve. Mas hoje já é mais possível a gente levar isso à tona, sabe? Que antes não.
Sim.
Antes só assim, ai, frescura, mimimi, aquelas histórias, né?
Sim.
Mas hoje não, hoje o cara pode ir preso mesmo. Eu acho maravilhoso ir preso mesmo.
É, mesmo porque a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Pé na Orelha, né? E meio
já...
que... meio que virou moda, né? Virou um negócio meio que tá ligado ao personagem. Parece que quando você recebe a carteirinha de diretor, você de repente vira uma pessoa filha da puta.
Uhum. Né? Exatamente, bem isso mesmo. Bom, enfim, é muito legal, porque o pessoal da dança sempre teve essa questão, ai, a gente tem que ficar trabalhando de graça, a gente já falou disso.
Sim.
Também, né? Trabalhar sem cachê, mas eu divulgo você, divulgo seu trabalho. Então, esse movimento deles tá se colocando muito em relação a essa questão da valorização da profissão, né? Ou seja, tudo que pode ajudar o artista cênico, mas ele pega bem pesado em cima dessa questão do assédio moral. E eu acho isso fenomenal, acho isso necessário, demorou, entendeu? Pensando assim, pra mim demorou, porque eu sempre fui muito contra, já abandonei trabalho porque não aceitava a forma que o diretor tratava o outro, não era nem eu, não tinha nem feito nada pra mim e eu não consegui ficar. Então é isso, sabe? Então eles coletaram frases de muitos artistas e estão trazendo aqui, as pessoas vão se identificando, né? É um horror, gente. Vocês vão ver lá. É um horror, sabe? Tipo, você está gordo, nunca mais fará musical. São frases que artistas ouviram e guardaram e tiveram que engolir ou não nas suas vidas. Então, isso está sendo trazido no sentido de chega, dizer não a isso, né? Hoje a gente pode atuar para que seja de outra forma. E as pessoas estão se unindo. Quer saber? Eu acho maravilhoso.
Sim.
Tem apoio do SATED e tem até um telefone para denúncia, que é um telefone lá do SATED. Então, entrem nesse perfil, gente. Entrem. É muito bom para desconscientizar. É muito bom para ver que quando sempre que você pensou que... Você achava que não devia ser desse jeito que a pessoa estava te tratando, era isso mesmo. Eu acho sensacional. Nossa, virou tipo um podcast que eu falei aqui, né?
Virou.
Desculpa. Ah, o Henrique também demora às vezes. O meu outro vai lá ver é o perfil do coletivo de House Dance, do qual eu faço parte, desde que ele pensou em existir, que é o Underground Vibrations. Hoje, atualmente, o meu parceiro de coletivo, de grupo ali, o Hugo Campos, tá fazendo um trabalho super legal no perfil do nosso grupo. Ele que tá fazendo isso acontecer. E ele começou a colocar conteúdo mesmo sobre a cultura house, em geral.
Tá legal demais, cara.
Então, tá super, super legal. Então, assim, a gente tem um dia que tem o top 5 de música dos integrantes. Então, a gente, né, consegue aí sugerir um monte de músicas para as pessoas e tá lá direitinho a música para você ouvir com tudo. Tem dia que fala sobre documentários, trechos de documentário, tem até dia que fala sobre a letra das músicas. Gente, tá assim sensacional. Muito, muito legal. Eu super sugiro que vocês sigam, se vocês gostam de house ou da cultura house ou de música house. A produção de conteúdo tá sendo muito boa lá, tá bom? E o link vai ficar aí pra vocês. Como eu falei que ia ter três, só porque eu não queria ficar pra trás dessa vez, o meu terceiro vai lá ver é o seguinte. Se você tá precisando relaxar e se você não quer ver as séries que o Henrique indicou, eu vou indicar você comprar pela internet pra não precisar sair um kit de canetinhas bem legal, um kit de lápis de cor bem legal e um livrinho de mandalas pra pintar.
Certo.
Certo.
Entendi.
Um livrinho de mandala pra pintar, um lapinho de cor que vai lembrar quando você era criança e uma canetinha. E aí você pega aquele livrinho e sai pintando. E essa é a minha dica pra você relaxar.
Entendi.
Mas não vale querer pintar perfeito, que é coisa que você já faz na sua vida, entendeu? Tipo, ai, então desse lado foi o verde abacate, então agora já usei verde abacate, esse não pode mais. Se você for começar a criar estratégia pra pintar mandala, perdeu a graça, entendeu?
Entendi. Você
tem que relaxar, bota uma música, sai pintando, sai pegando as canetinhas, borrando tudo, entendeu? Essa é a minha dica.
Tati, eu vou ter que jogar aqui mais um, vai lá ver. Esqueci.
Gente, só porque hoje eu fiz três, ele quer ganhar. Fala mais um, que eu vou arrumar mais um agora, vai.
É o seguinte, meu, eu não posso deixar de falar aqui sobre sobre o fazer artístico. Este é o nome, sobre o fazer artístico. Que é um projeto que, para mim, chegou, me foi apresentado pelo Wesley Neres, lá de Goiânia. É um cara que é da Orquestra Sinfônica lá de Goiânia, tem vários trabalhos incríveis lá voltados à educação musical, que lida com dança também, um cara que trabalha com várias frentes artísticas e gerou esse projeto aí chamado Sobre o Fazer Artístico, que é uma websérie da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia, com o apoio com a organização da Prefeitura Municipal, e que traz a princípio quatro pessoas de áreas distintas da arte, que são entrevistadas a partir de algumas questões essenciais lá. Uma dessas pessoas sou eu, inclusive, já começamos a produção aí, em breve sai o meu episódio, mas a série teve início com a Ligiana Costa. Eu tenho que admitir aqui que eu não conhecia a Ligiana Costa, que eu continuo não a conhecendo oficialmente, mas eu e Tati pudemos assistir esse episódio e podemos ter uma breve noção aí de quem é a Ligiana Ficamos bastante assustados com o currículo dela, que é infinito.
Gente, não acabava.
É assustador quanta coisa coube no pouco tempo de vida que ela aparenta ter. Ela é essencialmente apresentadora do podcast do Teatro Municipal e ministrante do curso de iniciação à ópera do Teatro Municipal de São Paulo. Só que é o seguinte, isso aqui é um bico, é uma ponta do iceberg de formação da Ligiana. E o episódio está incrível, meu. Ficou muito legal. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer mais. E eu adorei o projeto. Achei super legal. Estou super feliz que eu também vou fazer parte disso. Tá? Então eu vou deixar lá para vocês. Fechou?
Não, eu vou fazer mais um porque eu não vou deixar de novo ele ganhar essa aqui. Porque sempre ele tem 8, eu tenho 1. Ele tem 7, eu tenho nenhum. Aí hoje que eu consegui fazer igual, não era nem mais que ele resolveu fazer mais um.
Certo. Eu vou encontrar mais um, você pode falar. Tô brincando.
Gente,
mentira.
Tô certeza brincando. Que vocês não estão mais aqui.
É.
Eu posso falar qualquer coisa agora, porque a mandala já foi uma coisa muito solta, né? Não, agora eu vou falar um sério, então prestem atenção. Tem um outro perfil do Instagram que eu já queria ter falado faz tempo e não sei porque que eu não falei. Então vamos lá, e hoje tem tudo a ver porque que eu não falei isso no primeiro de todos. Que é um perfil que chama Unidos pela Dança Diretores. Danca, no caso, o Henrique vai deixar o link.
Tá.
Tá, é um perfil que existe a partir de uma primeira ação, de uma montagem de um grupo no WhatsApp com alguns diretores de escola, e isso foi crescendo, virou um grupo de WhatsApp enorme que não cabia mais gente, que virou mais um grupo de WhatsApp, que virou uma ação colaborativa de uma série de pessoas que trabalham de forma colaborativa pelo cenário das escolas de dança, dos diretores de escola de dança. E é por causa desse grupo que eu tenho tanto contato com tanta gente hoje, como eu pude durante no nosso episódio falar por tantas pessoas e tantas experiências. Então, como é que eu não falei disso antes? Se você é diretor, diretora de escola e não está nesse grupo, você vai lá nesse perfil, além de você poder ali acompanhar todo o conteúdo, que é tudo voltado pro dono de escola, você pode clicar lá no link da bio e solicitar para você entrar nesses grupos de WhatsApp, onde a gente troca ideia, discussões, é tudo organizadinho, é muito, muito legal. E lá estou eu com uma participação num quadro que chama Dicas de Primeira, onde semanalmente eu apareço dando dicas para gestores na área de empreendedorismo, gestão operacional de escolas de dança. Então tem esse quadro Dicas de Primeira, que não sou só eu, somos vários profissionais, donos de escola, que dividimos com os demais as nossos saberes, nossas experiências. Então vão lá que tem muita, muita coisa legal, já que a gente hoje falou com certeza com diretores de escola, tá bom?
Sensacional, é um recorde, quase 20 minutos de Vai Lá Ver. E eu posso contar aqui, foram...
Ai, que susto, achei que ele fosse fazer mais um.
Não, eu parei. Foram 9 sugestões em 2 pessoas.
9? Então quem fez mais? Ah, não, gente. Vocês não vão embora,
dois,
não.
1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5, você fez 1, 2, 3, 4.
Ah, não, gente.
É.
Gente, é o seguinte, tapioca. Uma comida saudável, entendeu? Tapioca, você faz aquela tapioca, olha...
Dá sua dica do queijo na tapioca.
Isso, você bota assim a mussarela. Quando a tapioca começou, já deu assim aquela... Como é que fala? Liga. Você tacou a sua tapioquinha lá, bem soltinha na frigideira, que começou a esquentar. Deu liga, balançou. Ela já soltou do fundo. Não espera, tira do fogo. Bota as fatias de mussarela espalhadas com um pedaço da mussarela pra fora. Mas tem que ser uma frigideira antiaderente, senão vai virar um inferno na sua vida, hein? Aí você bota essa mussarelinha pra fora e volta pro fogo. Aí enquanto vai queimando aquela mussarela em volta, assim, do lado de fora, você pode colocar outro recheio por cima. Tá me dando uma água na boca agora. Tipo um requeijão eu ponho, um monte de requeijão. Aí eu dobro essa tapioca e viro um pouco pro outro lado pra aquecer também o requeijão. E ela fica linda com aquele queijinho queimado em volta, tudo de bom. E empatei Pronto, podemos acabar.
Incrível. 20 minutos de Vai Lá Ver. Muito obrigado. Agora você pode criar aí um hashtag.
Já criei.
Qual é?
Vai Lá Ver que não acaba.
Vai Lá Ver que não acaba. Certo. Vai Lá Ver tem acento no V?
Não vai ter... Ah, a gente sempre faz com todos os acentos, né?
É.
Nossa, vai ser difícil pro pessoal, né?
É.
Ah, gente, tá tudo difícil. Tá difícil aguentar a gente por tanto tempo.
É, mas é que a gente ficou bastante tempo sem gravar.
É.
A gente tá com problema.
Vai Lá Ver.
Mas e o lá tem acento agudo?
Ai, ai, gente. Eu vou mudar essa hash. Hash. Tá dando bobeira, gente.
E aí?
Posso mudar?
Pode.
Tapioca no final.
Tá bom, fechou. Tapioca no final.
É muito boa essa.
Não, ridículo, né? É ridículo. Quem não escutou o episódio só vir essa hashtag vai achar que a gente é louco. Né? Muito bem, se você aguentou isso até aqui e ficou conosco, aguentando aí 10 Vai Lá Ver, 10 sugestões. E se você quiser fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor, use a hashtag tapioca no final. Incrível! Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Esperamos que vocês estejam seguros e seguras e que, caso a necessidade de reabrir a escola se apresente, que vocês o façam da melhor forma possível, com muita consciência e lembrando sempre da dica da Tati de olhar para os seus valores, olhar para as coisas que você acredita e que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Fechou?
Fechou!
Então, muito obrigado, um beijo e até a próxima!
Eu gostei de vocês, muitão!